Bom dia, a seleção portuguesa está de regresso a casa, foi afastada do Campeonato da Europa de Futebol, em Basileia foi derrotada pela Alemanha por 3-2 e ficou pelos quartos de final da prova. No Fórum TSF, hoje, a partir de Neuchâtel, a cidade que acolheu a seleção nacional, queremos ouvir a sua opinião sobre a derrota de ontem à noite. Queremos que nos faça um balanço da participação de Portugal no Euro 2008, quem cumpriu e quem terá ficado aquém das expectativas. Temos já muitos inscritos, não há tempo para mais, razão pela qual já não vale a pena ligar para a TSF. Antes de abrir o debate aos ouvintes, registo a avaliação do jornalista da TSF, João Ricardo Pateiro. Acompanhou a seleção desde o estágio em Viseu, prepara-se agora para regressar a casa com a equipa. João Ricardo, como é que explicas esta derrota contra a Alemanha? Foi um resultado justo?
Penso que faltou eficácia, essencialmente isso, eficácia e competência à seleção portuguesa e, faltando essas duas coisas, a questão da justiça pode colocar-se. Eu não sou muito a favor daqueles que dizem que no futebol não se pode colocar a questão de justiça, que no futebol não há justiça ou injustiça. Eu acho que o futebol é como outra coisa da vida e, portanto, podemos colocar questões de maior justiça ou de menor justiça ou mesmo de injustiça, mas penso que Portugal não se pode queixar disso, de que não é justa a vitória da Alemanha. Acho que é uma vitória justa. A Alemanha foi mais eficaz, foi mais competente do que Portugal durante o jogo, aproveitou as oportunidades, aproveitou também os erros da seleção portuguesa e por isso está nas meias finais e Portugal fica pelos quartos de final. Estas duas palavras, eficácia, competência, penso que retratam bem o porquê de Portugal não ter conseguido passar à Alemanha.
E globalmente, João, esperavas mais da seleção portuguesa neste Campeonato da Europa ou parece-te que a equipa terá cumprido os mínimos?
Eu penso que se esperava mais da seleção portuguesa. Portugal ficou num grupo acessível, um grupo com Turquia, com a República Checa, com Suíça. É um grupo que Portugal tinha obrigação, entre aspas, obrigação de passar o grupo. Conseguiu passar esse mesmo grupo, inclusive a uma jornada do final da fase de grupos conseguiu passar. Nessa perspectiva, podíamos dizer que Portugal, atingindo os quartos de final do Campeonato da Europa, tinha conseguido os mínimos, mas eu acho que Portugal tinha obrigação de chegar um pouco mais longe, chegar eventualmente a umas meias finais ou até mesmo à final. Era uma das seleções, olhando para o valor individual dos jogadores, excetuando três posições, e por sinal duas delas pelo menos são posições muito importantes no campo, a posição de guarda-redes e a posição de ponta de lança, mas olhando para o resto e também um pouco a posição de defesa esquerdo, mas aí é mais fácil talvez de colmatar, olhando para o resto do grupo, individualmente Portugal era uma das seleções mais fortes do Campeonato da Europa.
Comentário de João Ricardo Pateiro, numa altura em que a seleção portuguesa faz as malas para regressar a Portugal. Avanço para a opinião dos ouvintes da TSF. Temos muitos inscritos para este fórum. Peço por isso um esforço de síntese, uma avaliação tão sintética quanto possível. Começo por António Trindade, é professor, liga-nos Torres Vedras. Muito bom dia.
Estou sim, bom dia.
Muito bom dia, António Trindade, está no fórum.
Bom dia a todos. Basicamente é só para referir um ponto que é muitas vezes esquecido, que eu parei que ontem no final uma determinada sessão de televisão estava a entrevistar ou pelo menos a pedir a opinião de um imigrante nosso, e ele mesmo assim, com toda a sua bondade, dizia que fica à espera até à próxima, pois os momentos de alegria e de todo aquele acolhimento que houve ali na Suíça para aqueles imigrantes portugueses foi extremamente importante. E eu penso que é exatamente este ponto que mais, eu no meu ponto de vista, mais critico em relação à seleção nacional, que é exatamente nunca pensarem nos seus conterrâneos, quer os que estão cá em Portugal, como também há toda uma onda de um movimento de apoio que muitas vezes não é respeitado, e quando é respeitado, é de parte o simples sorriso, às vezes, numa janela, até só que eu, por acaso, nunca estou nessas manifestações muito demasiado populares, mas noto que há aquela arrogância que não são capazes e que muitos dos nossos compatriotas se queixam de não ver um sorriso, um acenário, e que, como é óbvio, lembro-se que quantos imigrantes ouviu-se que diziam que faziam pequenas apostas, aquelas apostas, não estamos a falar de jogo, que é óbvio, mas aquelas apostas com colegas da fábrica ou da empresa que vamos ganhar à Suíça, e eles quase pediam nesse sentido para ganhar à Suíça, e também aí é falta de respeito. E eu penso que é por aí, por todo este jogo dos emocionais, desta relação entre o empenho e a dedicação, e que talvez por não ser aqueles ordenados milionários não sentem esse empenho, esse esforço tão grande, é aí que falta bastante a seleção portuguesa, e aí é que foi a grande penalização. quanto a minha penalização dos pontos, dos gols, etc., foi a penalização do emocional. Foi tantas e tantas pessoas que estiveram à espera dessa vitória, porque são momentos de fraternidade, são momentos de vitória. Os portugueses, e eu ainda por cima em relação à Alemanha, eu costumo dizer, muitos portugueses e outros povos, o alemão ainda agora, eu graças a Deus viajo bastante, e quando vou a hotéis, que até não são hotéis de 2 nem 3 estrelas, são hotéis de 4 e 5 estrelas, eles quando veem um latino, é raro abrir as portas de um táxi, é raro pegarem nas malas, há toda aquela arrogância, e portanto com certeza que muitos dos nossos imigrantes estavam à espera exatamente também desse conforto emocional, e que vinha afinal de contas do esforço que haveria ou não no campo. Não houve esforço no campo, houve más estratégias, houve mau empenho, e realmente, olha, é lamentável o que está a acontecer, basicamente pelo respeito em relação aos nossos imigrantes, como diz neste campo. E é tudo.
Depois de António Trindade, a opinião de José Santos, é empresário, liga-nos do Porto. Bom dia. José Santos? Creio que a chamada se perdeu. Avanço para Jorge Marques, é vendedor, liga-nos de Vila Real. Muito bom dia.
Muito bom dia ao fórum e aos ouvintes que estão a ouvir este fórum. É o seguinte, a minha análise em relação à prestação da seleção, assim, há duas fases distintas neste Campeonato da Europa. Há os dois primeiros jogos em que a seleção jogou com amor à camisola, em que a seleção jogou com a vontade de ganhar, com a vontade de vencer aqueles dois primeiros jogos para podermos resolver esta fase de grupos, e há uma discrepância depois noutra fase desse campeonato, que é a partir do jogo contra a Suíça. O Sr. Filipe Scolari fez as alterações que achou que eram, pronto, necessárias fazer, até para descansar os principais elementos da equipa nacional, mas acho que deveria ter mantido pelo menos uma estrutura, pelo menos 5 jogadores que já tinham jogado nos outros jogos anteriores, até para não sofrermos aquele escândalo que sofremos contra a Suíça. Tudo bem que era um jogo só para cumprir calendário, mas poderíamos ter feito algo mais. Em relação ao jogo com a Alemanha, o Sr. João Ricardo Pateiro também já disse o que tinha a dizer, foi um pouco falta de sorte também, a equipa não jogou mal, mas houve aquela, sei lá, da nossa parte, eles poderiam ter feito um pouco mais, pelo menos a nossa defesa esteve um pouco aquém das expectativas. A defesa que neste momento parecia mais sólida do Campeonato da Europa, ontem claudicou um bocado. O melhor daquela defesa teria sido o Pep. O Bozinga não esteve no seu melhor, os cruzamentos não lhe saíam. O Paulo Ferreira teve aquela infelicidade no terceiro golo, empurrado pelo Bala, que o árbitro não viu. Pronto, é uma situação complicada, se calhar, para ajuizar. Mas se calhar se fosse contra nós, o árbitro estaria pronto a assinalar. Em relação ao Sr. Luís Filipe Scolari, foi o último jogo à frente da seleção nacional. Desejo-lhe felicidades, porque ele conseguiu o que nenhum selecionador nacional tinha conseguido até agora, que era unir os portugueses, unir o grupo, e o Sr. Luís Scolari conseguiu fazer isso. Espero que este trabalho continue a ser feito pelo próximo selecionador, porque na verdade foi um trabalho bem feito. E que nós portugueses não possamos desistir e que possamos apoiar a nossa seleção, porque eles merecem por tudo aquilo que têm feito até agora. E no fundo, uma palavra de carinho para eles, e que possam fazer um próximo campeonato da Europa, um próximo campeonato do mundo melhor do que este.
É a expectativa de Jorge Marques. Outro vendedor, agora liga-nos de Vila Nova de Gaia, André Silva, muito bom dia.
Bom dia. Olha, eu gostaria de dizer que o comportamento da seleção a mim não me decepcionou assim tanto, porque nestas últimas semanas, incluindo antes de eles irem para a Suíça, aquilo que nós assistimos, o entusiasmo todo à volta da seleção, eu acho que resultou mais do amor ao país, do amor à pátria, se calhar até de uma força exagerada da vontade, do que um reflexo numa expectativa real do valor da seleção. Veja, por exemplo, no reinado do Sr. Scolari. Em 2004 teve bons resultados, quer queiramos, quer não, porque aproveitou a grande equipa do Mourinho no Porto, depois de, no primeiro jogo, ter perdido em casa e de ter andado 2 anos a fazer experiências em jogos miseráveis com jogadores cujo prazo de validade, e viu-se isso bem depois, já estava mesmo a terminar. Em 2006, teríamos sido provavelmente uma das piores equipas a chegar às meias finais de um Mundial, com jogos miseráveis, com poucos golos, com mais luta, com mais cartões, com mais expulsões do que qualquer outra coisa. Quase que até fazia lembrar a Coreia do Sul em 2002. Neste europeu, finalmente, ao fim de 4 ou 5 anos de trabalho, era preciso mais um bocadinho de competência própria do treinador e de toda a gente, porque afinal de contas já havia muito trabalho para trás, já havia muito que tinha sido feito, podíamos ter aprendido com os erros que tínhamos cometido para trás. O que não aconteceu. Além do mais, temos o melhor jogador do mundo, temos outros que jogam em qualquer equipa do mundo, mas temos muitas lacunas dentro da nossa equipa. Por exemplo, não temos um defesa esquerdo, tivemos que colocar lá um adaptado que, coitado, faz o que pode e não sabe dar um chute com o pé esquerdo e não se pode obrigar um jogador a ser aquilo que ele não é e nunca foi. Estamos fartos de saber que não temos um ponta-lança sério, aquele ponta-lança com o killer instinct, como se costuma dizer, o matador, e não temos também um guarda-redes ao nível dos outros todos, o que não é surpresa nenhuma, porque o Ricardo apenas esteve ao nível dele, porque depois daquele voo de avestruz que deu o gol à Grécia na final de 2004, acabou por nos presentear ontem com mais uma da saída, uma saída à maneira dele, que acabou por ter o resultado que habitualmente tem. Também sabemos que o Scolari, quando faz aquele jeito de empurrar, estava-se a referir ao Balak ter empurrado o Paulo Ferreira, ou se uma rajada de vento que mais uma vez tirou o Ricardo da baliza. Resumindo e concluindo, novo treinador que vamos ter, provavelmente novos jogadores, alguns que vão sair. Há que festejar tudo aquilo que conseguimos, todos os lugares, as classificações que tivemos nestes últimos campeonatos, que, como disseram muito bem, nunca tivemos a não ser com este selecionador, pelo menos de uma forma tão consecutiva. Há que dar lugar à rapaziada nova que está aí, se calhar ter de perder alguns jogos que não vamos esperar perder, mas há que dar oportunidade a outros para durante 24 meses prepararmos uma equipa em condições para estarem na África do Sul, que é isso que interessa agora. Muito obrigado.
Mais uma opinião no Fórum TSF. António Silva, técnico de formação, liga-nos de Lisboa. Bom dia, está no Fórum.
Bom dia ao Fórum, bom dia a todos os ouvintes. Eu vou tentar fazer a minha intervenção em 2 pontos. O primeiro ponto, a campanha agora recente da equipa nacional, e depois, a atuação do nosso selecionador ao longo da sua permanência em Portugal. Quanto à campanha, eu penso que começámos muito bem. O primeiro jogo foi um dos melhores jogos que eu penso ter visto da seleção.
António Silva, eu vou-lhe pedir para lhe ligarmos daqui a um instante, retomamos já a sua opinião. Nesta altura, Gilberto Madail, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, dá uma conferência de imprensa no estádio de La Maladière, que serveu de centro de treinos para a seleção portuguesa neste Euro 2008. David Carvalho, o que é que diz Gilberto Madail?
Uma declaração inicial nesta altura. Portugal não tem de se envergonhar do europeu que fez. Vamos ouvir o presidente da Federação Portuguesa de Futebol.
Mais coisa, menos coisa, que encontrar o sucessor para o Sr. Luís Filipe Scolari. Tarefa que, como sabem, não é nada fácil. Portanto, o que eu vos queria dizer era, aos mídias portuguesas especialmente, agradecer toda a vossa colaboração. Agradecer aquilo que disseram, de bem, de mal, aquilo que foi dito. Mas especialmente a vossa participação. E hoje aqui em Neuchâtel, durante este tempo todo que aqui estiveram, foi para nós reconfortante ver a imprensa portuguesa connosco e a imprensa portuguesa à volta da Seleção Nacional. Claro que os nossos jogadores ontem não estavam, ontem e hoje ainda, o ânimo deles não é o melhor, como se pode compreender, porque eles também tinham sonhos, como nós tínhamos, como todos vocês tinham. Infelizmente não foram concretizados. E era esta realmente a explicação que eu vos queria dizer, que eu vos queria dar, e dizer que durante este tempo todo, e já pedi desculpa, eu não falei porque entendi que não devia falar, porque havia várias matérias que eu não queria abordar, mas que agora estarei à vossa disposição para aquilo que entender necessário.
Começava então pelos colegas que estão em direto.
Para não surgir as questões, depois desta declaração inicial, algumas dificuldades, até porque hoje não há disponível o som de sala que costuma estar aqui na sala de imprensa do La Maladière, e portanto são condições algo insólitas aquelas que...
Não, evitar não tinha forma de evitar. Não, mas foi tratado antes. Não, anunciado o momento do anúncio talvez não tenha sido mais feliz, mas não dependeu do Sr. Scolari nem da Federação. Como vocês sabem, o momento do anúncio dependeu do clube que o tinha contratado. Quando viemos para este campeonato da Europa, eu já tinha a certeza absoluta de que o Sr. Scolari não iria continuar. Por isso, já tínhamos começado a olhar para o futuro, para ver o que é que poderia acontecer no futuro. Portanto, o facto do clube do Chelsea ter anunciado naquela quarta-feira, salvo erro, depois do jogo com a República Checa, não foi um momento oportuno, mas nós não podemos controlar isso. Mas para mim não foi surpresa nenhuma, até porque já sabia, desde que saí de Portugal, desde que a seleção saiu, que era um facto inevitável. E nós temos que o dizer, e eu queria aqui repetir perante vocês todos, goste ou não se goste da maneira de ser do Sr. Scolari, marcou. Agora, ele marcou uma época no futebol português. Marcou uma época com aquilo que a seleção alcançou, com o prestígio que alcançou. Eu queria lhe desejar, naturalmente, as maiores felicidades no seu novo clube. E estou certo, seguro, que sempre que Portugal precisar de qualquer coisa do Sr. Scolari, e qualquer coisa não é voltar a contratá-lo, mas de qualquer apoio que ele nos possa dar, eu sei que ele estará disponível.
Já sabia há muito tempo que o Sr. Scolari sairia após o Euro. Sendo assim, já não deveria ter um sucessor nesta altura, podendo até anunciá-los.
Acho que a pergunta é muito pertinente, mas você não sabe o que vem na minha cabeça. E como sabe, nós temos uma direção que vai reunir na próxima semana, a quem serão apresentadas as alternativas que eu acho que podem ser consideradas. Provavelmente até alguma surpresa nessa matéria. Vamos ver. Não queria ficar por aí. Diria, como disse o Sr. Armando Carvalho, é fundamental que, foi o que o Sr. Armando Carvalho disse, que quem venha saiba falar português. Mas o saber falar português não quer dizer que seja português, ou não quer dizer que tenha ascendência portuguesa. Tem que saber falar português, senão não consegue exprimir isso com os nossos jogadores.
Treinador que fala português.
Agora, queria só sublinhar uma coisa.
Será o próximo.
Desde o princípio deste Campeonato da Europa que eu estou a pensar nisso. Desde o princípio. E tenho vivido eu com essa, não sei assim que se pode dizer, mas com essa angústia, com esse problema para lidar. Temos um problema para lidar, realmente.
É um problema, admite Gilberto Madail, a escolha do novo selecionador nacional. Estamos ainda aqui num período de perguntas.
Não falhou nada. A vida é feita de ciclos para toda a gente. Para mim, se calhar para si, para toda a gente tem ciclos de vida. O ciclo do Sr. Scolari, na minha perspectiva e no meu entendimento, já estava esgotado antes deste europeu. Esgotado por aquilo que ele queria. Ele pretendia, portanto, uma experiência de clube. E como os senhores sabem também, ele já tinha tido propostas. Teve propostas de clubes, como lembro-se, que eu tenha tido real conhecimento, como o Paris Saint-Germain, por exemplo, como do Barcelona. Portanto, é um ciclo, tudo tem ciclos, portanto, não houve nada que falhasse, nem vou argumentar com aquela questão financeira, não é? Que embora tenha muito peso, mas não é essa a questão. A questão era a vontade dele e essa vontade será respeitada.
Respeitar a vontade de Luís Filipe Scolari. Agora mais uma questão.
E não há uma decisão, que vai reunir na próxima semana. Eu gostava de voltar atrás para saber se houve uma estratégia ou se foi uma ausência de estratégia o facto da Federação não ter comentado arbitragens, quando tinha razão para o fazer, no meu ponto de vista, não ter ter passado também a imagem que estava agradada com a troca do relvado, quando depois, de outra forma, passava a ideia que o relvado não estava em condições, isto é, se fazia parte de uma estratégia, ao ponto de ontem da UEFA, me parece, com algum ato de provocação, entre aspas, que pode fazer o que entender, de designar um observador do árbitro, que vale o que vale, mas sendo Marco Batá, que esteve no Portugal-Alemanha. Isto é, acha que Portugal foi bem tratado pela UEFA, ou está a pagar a Federação o facto do senhor ter apoiado outro candidato, ou ter votado no outro candidato?
Cara, isso é uma conclusão sua. Você é que está a dizer que eu que apoiei outro candidato qualquer. Não. Bem clarinho. Eu fui eleito para a UEFA com 28 votos, os mesmos votos que tem o seu Platini. Não fui indicado pelo seu Platini. Portanto, eu fui eleito independente. Portanto, não tenho nada... Agora, naturalmente, que sendo membro do Comitê Executivo da UEFA, que, se calhar por vezes, não sou bem igual a mim, poderia ter algumas declarações, algumas queixas a fazer. Mas eu não, este não é um momento, sabe o quê? Este não é um momento de fazer queixas. Também não é um momento de limpar feridas, porque eu acho que nós não estamos nessa altura. É um momento de olhar bem para a situação atual da seleção portuguesa, para a situação da Federação Portuguesa de Futebol, que não é em nada afetada com esta, a Federação Portuguesa de Futebol, com esta matéria, e tentar programar o futuro. Agora, nós não nos vamos queixar de relevados, não nos vamos queixar de balneários, não nos vamos queixar de arbitragens, não nos vamos queixar de confusões tremendas que houve, não nos vamos queixar de nada. É a UEFA, um campeonato da UEFA, e damos os parabéns naturalmente ao país organizador, à Suíça e à Áustria. É evidente que cada um fará os seus juízos de comparativos relativamente ao Campeonato da Europa 2004, este campeonato de 2008, e fará projeções relativamente ao campeonato da Europa 2012, mas nós não nos vamos queixar de nada.
Sabe como que antes do campeonato da Europa já sabia que Scolari não ia continuar? Porquê que optou, tanto o senhor como o Scolari, por manter aquele discurso do talvez fique, que é possível que fique? Porquê que não decidiram dizer aos portugueses antes que ele afinal não ia ficar?
Eu acho que há coisas que têm que ser geridas com muito cuidado. Se tivesse sido dado qualquer indicação da minha parte que haveria uma instabilidade relativamente à permanência do seu Scolari, eu acho que não teria sido benéfico. Como acho também, já o disse agora um pouco, que não foi o momento oportuno para anunciar, não foi o melhor, mas também sei que o seu Scolari não teve nada a ver com esse momento, nem a Federação Portuguesa de Futebol. Agora, há coisas que a gente tem que anunciar devagar, não é? Com calma, tranquilamente, sem fazer disto nenhum drama. O seu Scolari é um treinador espetacular, que teve um período de passagem na seleção portuguesa marcante, que vai ficar na nossa memória para sempre, mas a vida tem que continuar. E se calhar poderá vir agora outro a seguir ao seu Scolari, que poderá até ser mais marcante. De facto, o que fica aqui é um balanço depois daquilo que são os resultados. Tivemos muitos bons resultados com o seu Scolari. Faltou-nos a cereja no topo do bolo, como se costuma dizer. Vamos ver se a Federação Portuguesa de Futebol e a Seleção Nacional vão conseguir isso agora nos próximos anos.
Dr. Gilberto Madil, quando o Luís Filipe Scolari foi dado como certo no Chelsea, sentiu que havia algum desagrado por parte dos jogadores ou não? Isso foi uma situação que não afetou o grupo de trabalho. Há quem diga que houve alguns jogadores que ficaram desagradados com isso,
não puderam
tratar da vida, e tratar da vida, diga-se, assinar contratos, por exemplo.
Não, na seleção ninguém está proibido de nada, só estão proibidos de quebrar as regras internas em termos de disciplina da federação. Agora, as pessoas... Os jogadores são livres para fazer os contratos que quiserem, os selecionadores são livres, o médico é livre, o secretário técnico é livre, que o assessor de imprensa também é livre para fazer os contratos que ele quiser e que entender. Portanto, não há... Não há aqui restrições nenhumas. O que houve aqui, realmente, como eu lhe disse, é que eu mesmo... quando os senhores dizem que eu fui colhido de surpresa, eu não fui colhido de surpresa. Eu fui colhido de surpresa no momento do anúncio, porque eu já sabia. Agora, o momento em que foi anunciado não foi melhor, depois do jogo salvo com a República Checa. Mas nós já tínhamos a certeza de que isso iria acontecer. Aliás, já antes de virmos para o Euro, portanto, é um ciclo. As pessoas têm todo o direito de querer uma coisa diferente, querem experimentar uma coisa diferente. Nem estou a falar, e reparem, não estou a pôr a justificar com qualquer tipo de situações financeiras, porque isso aí são desculpas, não é? Porque não é aí que teve. O que esteve em causa foi a vontade da pessoa em mudar. E quando há vontade em mudar, não vale a pena. Não há nada a fazer.
Conferência de imprensa de Gilberto Madail, aqui em Neuchâtel, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a passar em revista a participação da seleção portuguesa neste Euro 2008 e finalmente a pronunciar-se sobre a saída de Luís Filipe Scolari, a dizer que já sabia que Scolari ia sair quando veio aqui para o Europeu e que o timing pertenceu ao Chelsea. A Federação nada teve a ver com o momento escolhido para a divulgação desta informação, a dizer também que Luís Filipe Scolari marcou uma época no futebol português, a defender que nada falhou neste ciclo Scolari, um ciclo que estava esgotado, uma vez que o selecionador nacional já tinha manifestado o interesse e a vontade de sair do comando técnico da Seleção Nacional e treinar um clube. Voltaremos ao estádio de La Maladière, se for oportuno, se houver mais alguma novidade, conferência de imprensa de Gilberto Madail, poucas horas antes da seleção regressar a Portugal. Retomo o contacto com os ouvintes da TSF e retomo esse contacto recuperando a opinião de António Silva, técnico de formação, ligava-nos de Lisboa. Peço que recupere o seu raciocínio.
Mais uma vez, bom dia ao Fórum. Como tinha dito anteriormente, vou tentar dividir a minha intervenção em duas partes. A primeira parte, tendo em atenção a recente campanha do Euro, eu penso, em minha opinião, começámos muito bem a campanha, fizemos um primeiro jogo dos melhores que eu vi ultimamente, a seleção portuguesa, autoritária, a mandar no jogo do princípio ao fim, não deu qualquer hipótese de equipa turca. Acontece que, entretanto, começam a surgir os primeiros problemas quando os desafios começam a tornar mais altos e mais difíceis. Eu digo altos de propósito, porque a equipa checa cresceu em altura e aí começou-se a ver algumas dificuldades na nossa defesa. Eu penso que a nossa campanha é marcada por dois momentos decisivos, que são o anúncio da saída do Sr. Scolari e a decisão do Sr. Scolari mudar completamente a equipa, ou oito elementos da equipa. Eu penso que, contrariamente à opinião geral que tenho ouvido e lido, isso prejudicou imenso a equipa portuguesa. Se não, vejamos como é que uma equipa com menos de 3 dias de descanso passa por dois jogadores da equipa alemã, passam pelos nossos dois defesas em autêntica corrida. O Schweinsteiger aparece nas costas do Paulo Ferreira e em corrida, e vence o Paulo Ferreira em corrida. E durante os despiques de meio campo perdemos consecutivamente as primeiras bolas e as segundas bolas. Portanto, começámos a perder o jogo fisicamente. Portugal não se conseguiu encontrar fisicamente. Porquê? Teve muito tempo parado, perdeu as rotinas, perdeu o ritmo de competição. Foi um erro colossal do Sr. Scolari ter feito parar a equipa completamente. Podia pôr a equipa principal, renovando parcialmente a equipa, mudando depois os principais atores da nossa equipa à meio do jogo e não quebrando o ritmo. E o que é que aconteceu depois da declaração do anúncio do Sr. Scolari e da saída da seleção? Logo a conferência de imprensa a seguir a esse anúncio foi uma brincadeira autêntica do Sr. Scolari. Depois foi o relato completo e a descompressão completa dos nossos jogadores. Embandeiraram em arco, éramos os melhores do mundo, era tudo e tudo. E o que é que fez a Alemanha? Precisamente o contrário. Analisou a nossa seleção, estudou a nossa seleção ao pormenor. Não foi por acaso que o Schweinsteiger apareceu ao lado do Paulo Ferreira e não foi por acaso que a seleção alemã bombardeou a nossa defesa com bolas por alto, porque eles sabiam exatamente exatamente quais eram os pontos fracos da nossa seleção. E estes pontos fracos têm a ver com a forma como o nosso selecionador convocava os jogadores. Não por análise, digamos, critérios objetivos, mas altamente subjetivos.
Nunca... É o que pensa António Silva. Peço desculpa de o interromper, mas estamos em tempo de intervalo no Fórum TSF. Depois das notícias às 11, voltamos a Neuchâtel. Estamos a avaliar a prestação da seleção portuguesa no Campeonato da Europa de Futebol.
Tudo o que se passa, passa na TSF.
Estas duas palavras, eficácia, competência, penso que retratam bem o porquê de Portugal não ter conseguido passar à Alemanha.
Não houve esforço no campo, houve más estratégias, houve mau empenho e realmente, olha, é lamentável o que está a acontecer, basicamente pelo respeito em relação aos nossos imigrantes.
Aquilo que nós assistimos, o entusiasmo todo à volta da seleção, eu acho que resultam mais do amor ao país, do amor à pátria, do que um reflexo de uma expectativa real do valor da seleção.
Eu acho que Portugal tinha a obrigação de chegar um pouco mais longe, chegar eventualmente a umas meias finais ou até mesmo à final.
No fundo, uma palavra de carinho para eles e que possam fazer o próximo Campeonato da Europa ou o próximo Campeonato do Mundo melhor do que este.
Eles também tinham sonhos, como nós tínhamos, como todos vocês tinham. Infelizmente não foram concretizados.
Estamos então de novo em direto a partir de Neuchâtel. No Fórum TSF avaliamos o desempenho da seleção portuguesa no Campeonato da Europa de Futebol e, claro, o desaire frente à Alemanha. Antes de retomar o contacto com os ouvintes, chamo ao Fórum o comentador da TSF, João Rosado. Muito bom dia, João. João Rosado? Creio que algum problema em entrarmos em contacto com o comentador da TSF, João Rosado. Avanço por isso ao encontro dos ouvintes. José Sousa é técnico oficial de contas, liga-nos do Porto. A sua opinião, por favor.
Bom dia ao Fórum. Eu gostaria de começar a minha intervenção por dar os parabéns à seleção por ter tido um desempenho razoável neste europeu, e nomeadamente alguns jogadores que para mim estiveram muito bem e que merecem sinceramente os nossos parabéns. Estou a falar concretamente do Deco, do Pepe, do Simão e do Nuno Gomes, que para mim foi uma surpresa, e dou o braço a torcer por não ter confiado na capacidade dele, e que mostrou que esteve bem e calou algumas pessoas, inclusive eu à priori que não apostava que ele estivesse bem. Em relação ao jogo concretamente de ontem, penso que as falhas individuais e os tais detalhes que muito se fala foram relevantes e decisivos para que tivéssemos perdido o jogo. Nomeadamente no primeiro golo, não termos sido muito macios, não termos feito logo a falta a meio campo, parada logo ali a jogada. E se virmos a Alemanha num lance na segunda parte, em que o Philipp Lahm leva o cartão amarelo por ter agarrado o Simão e não o ter deixado prosseguir para um contratado perigoso, ficou logo ali a jogada parada e houve a falta e ele teve o cartão amarelo. Nós fomos macios e ingênuos e não fizemos isso, levamos com um golo. Depois, nos dois lances de bola parada, infelizmente, penso que não houve tão propagado trabalho de casa, em que no primeiro lance parece-me que é muito mal trabalhada a saída para fora do jogo, que foi o que eu percebi quando estava a ver o jogo, em que eles tentaram sair para fora do jogo e não o fizeram bem, por isso apareceu o jogador não sozinho. No outro golo há uma falta realmente, e depois há uma saída do Ricardo ao seu nível, que já nos habituou. Portanto, a culpa não é dele, a culpa é de quem foi lá. Portanto, se nos lembrarmos do Euro 2004 e vendo a imagem do que sofremos com a Grécia, é relevante do que o Ricardo faz nas saídas, embora seja um bom guarda-redes dentro dos postos, mas é completamente inseguro a sair dos postos. Sofremos dois golos porque a Alemanha, se calhar, só teve dois lances daqueles, se calhar sofreria mais. Em relação ao nosso treinador, espero que tenha sorte no Chelsea, duvido que vá ter, mas contudo, e apesar de não termos tido nenhum título relevante, conseguiu pelo menos que as pessoas se unissem em torno da seleção e apoiassem a nossa seleção. Sim, gostaria só de deixar uma reflexão até para talvez futuros fóruns e para que mesmo a comunicação social tenha atenção a como trata as diversas situações. É só o seguinte, imaginemos que o Paulo Ferreira estava vestido de azul e branco, ou de vermelho, ou de verde. O Balak também, ou seja, o Balak, vamos supor que o Paulo Ferreira era do Porto ou do Benfica, e o Balak seria do Sporting ou do Porto também. Se aquele lance acontecesse no Campeonato Português, estaríamos aqui durante duas, três semanas a dizer que havia um erro grosseiro de arbitragem, que o resultado foi completamente adulterado e que os resultados eram combinados e que havia problemas. Num Campeonato da Europa acontece um lance decisivo, é um lance que elimina Portugal, e as coisas passam normalmente, há um erro de arbitragem, mas ninguém comenta mais do que isso. Gostaria que isso fosse revisto, se calhar, pela nossa comunicação social e por nós todos, para que no nosso campeonato tivéssemos também essa atitude de não relevar demasiado os erros de arbitragem.
É o sublinhado de José Sousa. Creio que agora sim posso entrar em contacto com o comentador da TSF, João Rosado. Muito bom dia, João.
Bom dia, Pedro.
Perguntava-te há pouco como é que analisas a derrota de ontem à noite e, claro, que avaliação fazes sobre a participação de Portugal neste Euro?
A participação portuguesa acaba por ser negativa perante tudo aquilo que Portugal tinha feito numa fase inicial do torneio, perante tudo aquilo que já tinha feito em três campeonatos da Europa e, sobretudo, perante as declarações de Fábio Scolari, que tinha estipulado como objetivo mínimo chegar às meias finais e depois, eventualmente, chegando à final, conquistar o Campeonato da Europa. De qualquer forma, do jogo de ontem, concordo com a análise que o João Ricardo Pateiro fez na primeira parte do fórum. Acho que a equipa alemã foi melhor, foi mais inteligente, teve outro nível de organização. E os erros individuais, vários ouvintes têm focado o caso de Ricardo, se calhar não começaram na baliza, nem acabaram na baliza. Recordo-me uma grande oportunidade de gol para a equipa nacional. João Moutinho desperdiçou o lance. E na minha ótica, Pedro, esse foi também um momento muito importante do jogo, poderia ter relançado Portugal por uma exibição diferente. Agora,
A tal falta de eficácia de que falava o João Ricardo Pateiro em contraponto com a super eficácia alemã.
A super eficácia alemã, corretíssimo, mas que começou, foi alicerçada numa estratégia, numa tática, digamos assim, que surpreendeu Portugal. A colocação de Rolfs e também de Itzelberger no meio, no corredor central do meio-campo da equipa germânica, resolveu alguns problemas que a Alemanha tinha denunciado neste Campeonato da Europa, concretamente a ligação entre setores, concretamente a ajuda aos defesas centrais. Não vi um jogador na posição 6 na equipa germânica. Rolfs desempenhou muitíssimo bem esse papel, não se limitando a ser um jogador defensivo, mas houve uma grande capacidade de transição. E houve também aquele aspecto, já devidamente sublinhado por um ouvinte, Schweinsteiger jogou muito perto de Paulo Ferreira. Foi, de facto, outro momento de lucidez, diria, de Joaquim Ló. Colocou ali um jogador muito acutilante junto ao lateral esquerdo português. E, a partir daí, reunindo todas estas condições, a equipa alemã foi, de facto, melhor e conseguiu ultrapassar Portugal. Também beneficiando daquele jogo psicológico que fez antes da partida, mas penso que hoje é preciso dizermos que houve também um excesso de confiança na equipa nacional e isso acabou por ser um fator contra no desafio de ontem.
São as notas do comentador João Rosado. Mais um ouvinte no Fórum TSF. Paulo Monteiro é consultor, Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos. Eu gostava de começar por dizer que tomáramos nós, no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa área de atuação, tivéssemos um desempenho tão bom como aquele que a Seleção Nacional tem tido nos últimos anos. O facto de termos ficado entre os 8 primeiros este ano, no Europeu, entre os 4 primeiros no Mundial há 2 anos e entre os 2 primeiros, ou em segundo lugar, há 4 anos, é um facto notável e é difícil obter áreas da nossa intervenção onde consigamos estar tão bem posicionados. Em relação ao trabalho do selecionador, Eu acho que há três áreas de atuação muito positivas. A primeira foi cortar a influência negativa dos clubes na seleção. E conseguiu fazê-lo e foi muito bem. O segundo ponto foi conseguir criar um espírito de coesão dentro da equipa, forte, importante, e que se notava nas várias equipas ao longo destes anos. E o terceiro ponto, e talvez aquele mais notável, foi a adesão que conseguiu da população, das pessoas em geral, para a adesão à seleção, que é um fenómeno de facto notável em todos os aspectos. O tipo de pessoas que apoia a seleção é muito diferente daquele que apoia as equipas. Pessoas que não têm interesse normalmente no futebol têm de facto um interesse, empenho e gosto em empenhar a seleção, e isso de facto é algo que não existia, que passou a existir na nossa equipa. Em relação ao desempenho dos jogadores em si, parece-me que foi um bom desempenho. Estávamos à espera que pudesse ser um bocadinho melhor, não foi assim, infelizmente, mas enfim, eu acho que a seleção deu-nos momentos de festa e de alegria importantes para todos, muito importantes para os imigrantes. E como último comentário, eu gostava de dizer que temos que olhar para o futebol como uma atividade, do nosso ponto de vista, que acompanhamos, gostamos de ver, uma atividade festiva, uma atividade que desperta uma paixão e que também desperta irracionalidade durante os momentos do jogo, mas que não deve ser depois, essa irracionalidade transportada para depois do jogo. Quer dizer, há um tempo festivo, gostamos de ver, alegramos-nos com isso, ou entristecemos, mas acabou o jogo, se ganhamos ficamos contentes, se perdemos ficamos tristes, mas não devemos transportar agora para fora do jogo, para as nossas vidas, que a vida continua, alguma frustração, alguma tristeza exagerada em relação a isso. Portanto, comentário final, acho que o desempenho da seleção foi positivo. Ficámos com pena não fosse um pouco mais além neste europeu, e nos últimos 5 anos foi de facto muito positivo aquilo que foi feito na seleção nacional. Muito obrigado.
Mais um comentário agora, Ricardo Martins, empresário, liga-nos de Guimarães. Bom dia.
Bom dia. Bom dia para si, bom dia para todo o fórum, bom dia para a TSF. Já agora queria dar-te parabéns à TSF. E vou azar de ter que trabalhar e pouco ver, mas vi quase tudo através de você. Muito obrigado. Agora é assim, a nível da seleção, eu simplesmente do jogo ontem só tenho uma coisa a criticar, é que nós entramos muito passivos, e ao entrarmos muito passivos nós deixámos aquela máquina chamada Alemanha, que nunca falha nos momentos decisivos, seis momentos maus como todos, mas está sempre lá. E dois lances, dois golos que nós já estávamos avisados, e eles próprios avisavam que o Schweinsteiger diz que ele é fraco, que o Ricardo é fraco, mas eu já nem quero falar do Ricardo, que está tudo dito, a certeza. Marcámos o 2-1 quase no intervalo, e o impressionante é que estava à espera que Portugal entrasse outra vez da maneira como saiu da primeira parte, a pressionar. Não, Portugal entrou exatamente igual como na primeira parte, passivo, à espera, e aconteceu 3-1. Bem, quanto a factos, não há argumentos. Depois decidimos jogar os últimos 15 minutos. Sinceramente, foi aí que a tática falhou. Mas tenho uma coisa a dizer, que é obrigado, Scolari, porque finalmente o futebol português está bem representado. Faltava algo ao nosso futebol, faltava a alegria, faltava a força portuguesa, e teve que vir um senhor brasileiro nos dar essa força, essa alegria. Provou que nós não temos um treinador português à altura para a nossa seleção.
De Guimarães, porque... deixo até Lisboa, vou ao encontro de Maria Helena Ferreira, é engenheira civil. Muito bom dia.
Bom dia. Olha, a seleção ter ganho ou não ter ganho tem a ver com as táticas de jogo induzidas e com o fator sorte. Ontem Portugal não teve sorte e muitas vezes também não conseguiu finalizar. Mas o árbitro também não foi coerente na avaliação das duas equipas e prejudicou Portugal. Para além disso, existe uma questão de fundo, bem, que se arrasta de 2004 e que tem a ver com as táticas de jogo implementadas pelo Sr. Scolari. Acho eu, portanto, acho eu e muitas pessoas com quem eu tenho falado também têm tido essa opinião. Apesar de ter virado mito, na realidade tem feito erros crassos, mesmo para aqueles que não são especialistas nesta matéria. Com isso ele prejudicou as equipas no seu conjunto e nunca conseguiram ir mais além. A referência de Scolari publicamente vem há pouco tempo a respeito dos seus 23 jogadores que fazem parte da seleção, foi desde logo foi desde logo considerou uma primeira equipa que foi sempre os mesmos, e a equipa da reserva, que só jogou uma vez e que por vezes até teve azar, perdeu. Essa sua distinção transparece uma mentalidade tosca, no meu entender, que não pode acontecer num líder. Todos os jogadores devem ser tratados ao mesmo nível. Por isso foram selecionados, porque são bons. Devem entrar quando é preciso. Quando alguém não está a dar o máximo, olha, por exemplo, o Mourinho é assim que faz. Outro erro de Scolari é substituir jogadores só a 10 ou a 15 minutos do final do jogo. Isso é sempre uma coisa que ele tem feito, fez em 2004 e fez agora em 2008. Outro é eleger por si só, eu vou dizer um nome, que é um Reizinhos, que têm que jogar sempre como sendo o Nuno Gomes ou o Ricardo na baliza, com outros melhores. Penso que o Ronaldo, em conjunto com o Quaresma, o Nani e o Pestiga, não foram aproveitados em conjunto no máximo das suas capacidades. Uma nota final. Muitas pessoas têm ouvido, e a própria comunicação social, durante o Euro, nas reportagens que fizeram, referiram-se e infelizmente continuam a referirem-se aos portugueses que vivem no estrangeiro, chamando-os imigrantes. Neste fórum já estou farta de ouvir essa palavra. Mas quando se referem a ingleses, franceses ou americanos que vivem em Portugal, não sei porquê, mas referem-se a estrangeiros. E que está certo. Porque esta distinção? Deixemos de dar nomes aos portugueses que traduzem diferenças que tendem para a mediocridade. Basta coisas dessas. Todos os portugueses que trabalham fora de Portugal são estrangeiros, em França, em Inglaterra ou em qualquer outro país onde trabalham. Ou então, passemos a chamar a todos os americanos, franceses ou ingleses, aqui em Portugal, também imigrantes.
Daqui a nada vou ao encontro de mais um comentador TSF. Antes, a opinião de Isaías Gomes, é técnico de segurança, liga-nos da cidade do Porto. Muito bom dia.
Sou sim, bom dia. Penso que este é um dia seguinte ao jogo com uma marca de boca que nós, todos os portugueses, ficaram devido às expectativas que foram criadas em torno da seleção. Mas eu tenho a dizer que não era das pessoas mais entusiasmadas no início deste europeu, e infelizmente o desenrolar acabou por me dar razão. Eu penso que é um novo ciclo que agora iniciamos para a seleção nacional, e temos que olhar e aprender com os erros que foram cometidos pelo Sr. Scolari e toda a sua equipa, que eu acho que foram dois erros crassos. O primeiro, a questão de haverem jogadores fixos para os locais. Não vou falar em nomes porque já foram imensamente falados durante toda a manhã, mas nós temos que escolher efetivamente os melhores jogadores para os lugares, e não foi isso que aconteceu. E depois, penso que foi uma imensa falta de respeito para com os jogadores e os próprios portugueses porque não me lembro de haver nenhum outro treinador que, ainda estando a treinar uma equipa, anunciar que no fim de treinar essa equipa vai para outra. Eu acho que isso destabilizou e nós vemos resultados a partir do momento em que saiu essa notícia. Espero que se olhe relativamente a esta questão com olhos de ver, e quem pode e sabe decidir, que decida novamente com a escolha de técnicos portugueses que os há, para que possa treinar a seleção com vigor. E não dizerem que o Sr. Scolari é agora o salvador da pátria, ou que veio salvar a seleção, porque ainda não era o 2000, não era o Sr. Scolari, e chegamos às meias finais com grandes, se bem se lembram, exibições. Tivemos aquele azar daquela fatídica meia final contra a França, mas a verdade é que não foi o Sr. Scolari que nos começou a meter em meias finais e em finais. Em finais, penso que terá sido a primeira. Mas penso que é uma questão de aproveitarmos, é um novo ciclo que se vai iniciar, e aprendermos com os resultados que tivemos.
É o que pede Isaías Gomes, técnico de segurança. No fórum tem agora outro comentador TSF de futebol. Muito bom dia, Bruno Prata.
Bom dia.
Ontem, quando conversávamos sobre o desafio entre Portugal e Alemanha, pouco tempo antes do início do jogo, sublinhavas o jogo aéreo como uma fragilidade da seleção nacional. Pensas que esteve aí a explicação para a derrota de ontem?
Bem, eu gostaria de não ter tido razão, mas de facto aquilo que aconteceu foi exatamente o confirmar de uma das principais debilidades demonstradas por esta seleção portuguesa no europeu. Foram dois livros praticamente tirados a papel químico, e foram duas situações em que a seleção portuguesa não soube mostrar organização suficiente para lidar com a superior estatura dos alemães. Para além disso, penso que houve também alguns fatores que contribuíram para a derrota portuguesa. Desde logo, o facto de a Alemanha ter uma boa equipa, ao contrário do que foi vendido por muita gente. Depois, porque o técnico, o germânico, Love, ganhou taticamente a luta a Scolari. Ao contrário do que era habitual, a Alemanha não jogou com o seu sistema tático 4-4-2, preferiu apostar num duplo pivô defensivo, portanto distribuiu-se em 4-2-3-1, e com isso surpreendeu Portugal, claramente. Conseguiu resolver em boa parte as suas deficiências defensivas, a seleção alemã, conseguiu criar uma cortina de cobertura ao trio mais adiantado, formado pelo Balak e pelo Podolski e pelo Schweinsteiger, que apoiaram muitíssimo bem o Klose, e Portugal nunca se entendeu, ou pelo menos demorou algum tempo a encontrar o antídoto e as marcações para lidar com este facto. Depois houve também, naturalmente, as deficiências que, na minha opinião, eram evidentes desde o início da prova. Portugal não tem um guarda-redes à altura desta seleção, não tem um ponta-de-lança à altura, por muito que o Nuno Gomes tenha marcado ontem um golo, e a única coisa que, em parte, não se confirmou era as habilidades físicas do Petit. Felizmente para Portugal, o jogador do Benfica recuperou bastante nesse aspecto, e os problemas ficaram resolvidos às duas questões que referi. Mas penso que Portugal, embora pudesse eventualmente ter passado esta Alemanha, porque no conjunto das individualidades é superior, Portugal nunca poderia, ao contrário do que foi aventado, sonhar com títulos europeus com tamanhas debilidades.
Ou seja, não sabe a pouco, Bruno, a participação portuguesa neste Campeonato Europeu.
Sabe, face às expectativas que foram criadas, face à convicção geral de que temos uma seleção formada por alguns dos melhores jogadores do mundo, face a isso, é evidente que a generalidade das pessoas confiava que pudesse fazer algo mais. Mas quem olha com mais atenção para esta equipa,
sabe que Portugal não pode ter um guarda-redes que, embora entre os postos, faça boas defesas, mas depois falha de forma consecutiva em tudo o que é canto ou cruzamentos perigosos. E isso, mesmo que seja verdade que os bons guarda-redes também falham, e isso o que aconteceu com Peter Cech, que levou à eliminação da República Checa, mas é que eles falham de forma consecutiva neste tipo de lances, não dão garantias suficientes a uma seleção de poder sonhar com o título europeu.
A opinião de Bruno Prata, comentador TSF de futebol. No fórum, mais um ouvinte, agora Diamantino Teixeira, é telefonista, está em Lisboa. Bom dia.
Muito bom dia. Tenho muita pena de ter pouco tempo, mas creio que o suficiente para dizer aquilo que posso, ou antes que estou a pensar. Creio que encontramos ontem a resposta para a pergunta que algum tempo atrás surgiu pelo senhor Escolar. Podia já agora, se fosse possível, baixar o meu som do retorno, que eu estou a ouvir com muito eco e é difícil falar. De qualquer forma, a pergunta era, e o burro sou eu. Na verdade, senhor Escolar, o burro não é o senhor. Creio que o culpado de tudo isto fomos nós todos. Ou seja, a Federação, os portugueses, porque ao longo de 5 anos e meio gramamos com a sua presença cá no nosso país.
Perdemos o contacto com Diamantino Teixeira. Avanço ao encontro de mais um ouvinte. João Baltazar é delegado de Informação Médica, está em viagem. Bom dia.
Bom dia. Conseguem ouvir?
Sim, sim.
Muito bom dia. Peço desculpa. Antes de mais, obrigado por mais uma vez conseguir participar neste fórum. Ainda há 15 dias participámos sobre como seria a nossa participação. Portanto, é de lamentar, efetivamente, e mais uma vez, acho que já vem sendo hábito, volto a dizer e a identificar-me como crítico desde sempre do Sr. Scolari. Graças a Deus terminou a sua estadia por Portugal. Ele que fica muitos anos lá em Inglaterra. Em termos da nossa seleção, concretamente, eu esperava isso, infelizmente. Muitos pensarão, pois, agora porque já perdemos? Não. Eu ontem, quando cheguei a casa, a conversa com o meu pai foi mesmo isso. Eu esperava, efetivamente, que a Alemanha ganhasse, confirmou-se. Objetivos práticos, eficazes e competentes, como já alguém referiu. Aquele primeiro gol é um gol de futebol espetacular, uma coisa fenomenal, uma rapidez. Futebol, objetivo. Que é aquilo que falta na nossa seleção, isto na minha opinião. Depois, analisando o jogo em si e a própria estadia, é ver com quem jogamos. Jogámos com a Suíça, foi o que foi, venham lá dizer que foi com os substitutos, foi com os suplentes. É o que foi, o espetáculo que foi. Jogámos com os turcos, ganhámos, mas acho que se o jogo demorasse mais 5 ou 10 minutos, se calhar os turcos faziam o que fizeram aos checos. E portanto, agora, esperem os nossos jogadores no aeroporto, assim como fizeram com o Nelson Évora e aquela nossa atleta pentacampeã de teatro. Vão lá bater palmas a esses senhores. Obrigado.
Agora Mário Rui, motorista, liga-nos de Barcelos. Bom dia, está no fórum.
Olá, muito bom dia.
Sua opinião, por favor.
Bom, em relação à nossa participação, eu penso que tenho considerado negativa, é óbvio, não, porque no grupo de países que calharam nos quartos, teríamos ficar, pronto, na frente da Croácia, da Turquia, pelo menos, porque os outros acho que são de outro continente. Embora tivéssemos sido influídos, só que é a Alemanha. Em relação ao seu escolar, nos tempos que correm, fazer apuramentos na Europa não é muito complicado. O estatuto de Portugal neste momento permite jogar com Liechtenstein, com a Áustria, com a Andorra, portanto, os apuramentos não são complicados. Complicado é depois a gente ganhar aqueles que são certamente melhor que nós. E quando aí chega, pode levar são à vista, como é evidente. Outro aspecto importante em relação ao escolar, não sou incapaz de discutir táticas, porque
a nossa tática funciona quando nos conseguimos sobrepor à tática dos outros. Portanto, isso de táticas, na minha opinião, descrevem muito. E depois há aqui aquele aspecto que eu queria frisar. O seu Clácter, que 5 anos, talvez 6, à frente da Federação Nacional. E dá-me a impressão, não tenho assim muito presente, mas conseguimos inverter um resultado em que começámos a perder, falando no estado essa, com uma equipa da segunda divisão europeia, que em qualquer jogo que a gente começámos a perder, nunca conseguimos ganhar esse jogo. Portanto, isso define um bocado o tipo de trabalho que ele desempenhou. Apuramentos fáceis e nas fases decisivas. Quando nos apareceu alguém de outro campeonato, pronto, perdemos. Perdemos uma grande oportunidade de ser campeões europeus contra uma equipa da segunda divisão europeia, como ficou provado agora, né, no europeu, neste que está em disputa. O balanço, como dizer, é francamente negativo.
Vou ao encontro de mais um ouvinte TSF. Agora, Luís Mendes, vendedor, está em Lisboa. Creio que a chamada caiu, Luís.
Bom
caiu
dia.
Mesmo? Não, não caiu.
Bom dia.
Luís, a sua opinião, por favor.
Bom dia. Olha, eu diria que custa perder assim. De todo modo, fico um bocadinho triste também por ver que as pessoas à segunda-feira sabem acertar nos resultados do Totobola e não sabem analisar ou não querem analisar as coisas como não deveriam ser analisadas. Eu não vou falar de Scolari, nem de Ronaldo, nem de Ricardo, deixei-se para os comentadores e para outras pessoas, mas gostava só de dizer o seguinte: parece-me que falta atitude aos jogadores da seleção. E atitude é importante em tudo na nossa vida, na nossa vida profissional sobretudo. Falta atitude. E eu, quando ontem vi jogadores a chegarem ao estádio numas imagens televisivas, não é por eles irem uns a mastigar pastilhas ou a mascar ou a ouvir música, mas a descontração, descontração muito idêntica àquela que tiveram quando foram ao Palácio de Belém, em que alguns estavam a falar com o Presidente da República, não é por ser o Presidente da República do Partido A ou B, faz conta que estavam ali a fazer um favor, um frete. E depois, com as pessoas no trajeto para o aeroporto, nem um adeus eram capazes de fazer, nem um ataque para os miúdos ou para as pessoas que estavam lá a vê-los. Eu já tive a oportunidade de ver um Portugal-Dinamarca no Euro 96 e eram outros jogadores, mas a atitude era a mesma, que empatámos com a Dinamarca um igual, Sheffield, mas eles, depois do jogo, foram incapazes de deslocar à banca onde estavam os adeptos portugueses só para assinar, para agradecer. Falta atitude destes jogadores. Temos bons jogadores, mas não temos equipa.
Eu reparo de Luís Mendes, peço-lhe desculpa por interromper, mas temos muitos ouvintes em linha. Pedia de novo um esforço de síntese aos ouvintes da TSF. É o que peço concretamente agora a Vasco Oveia, diretor comercial, está em viagem. Muito bom dia.
Muito bom dia, Manuela Cássio. Já não estou em viagem. Eu não tenho muito a dizer, inclusivamente eu falei para vocês a semana passada, quando falaram da saída do escolar e se se acerta ou não. E eu, na altura, contra tudo aquilo que eu sempre pensei, porque eu nunca acho que o escolar fosse um bom treinador, defendi, porque achava que a seleção devia ter maturidade. Parece, nós ontem com a Alemanha perdemos porque eles são pragmáticos, frios e são de equipa a sério. E nós somos um grupo de jogadores, muitos deles muito vaidosos. Só jogou quem anda à procura do contrato, já é que jogou, quem anda à procura do contrato. Depois, o menino voltou a falhar e voltou a ser branqueado, ou é porque é falta, ou é porque alguém não defendeu. Não, temos de dizer que é condição. Nós perdemos o europeu em casa com um frango do Ricardo e perdemos ontem uns quartos com mais um frango do Ricardo. Isso é que é verdade e não pode ser escamoteado. Bem, em relação ao seu escolar, eu só queria dizer uma coisa que acho que nós não, ainda ninguém falou sobre isso. É assim, o seu escolar vai embora. E o lugar que o seu salário nos deixa é
a seleção A tem prestígio. É uma seleção que chegou onde nunca tinha chegado. Se bem que eu acho que o seu escolar é um bocado como o José Pazer no Sporting. Foi sempre quase. Quase ganhamos, quase que chegamos, mas não. Mas um foi embora e o outro ficou cá. Mas é assim, aquilo que é importante frisar é que o Scolari aquilo que fez foi destruiu tudo aquilo que de bom foi feito no futebol português antes dele chegar, que foi. Nós temos uma seleção de sub-21 que não se apura para nada, temos uma seleção de sub-19 que não se apura para nada, seleções de sub-17 foram campeãs europeias que não. Eu não me recordo de haver anos como tem, nomeadamente os últimos três, em que as nossas seleções jovens parece que o futebol estagnou. Depois o que é que acontece? Nós temos equipas de júniores, de juvenis, com 12, 13, 14 estrangeiros. A federação não faz nada e vivemos 5 anos a revolta do Sousa Scolari. A minha opinião é esta. O Sousa Scolari que não leve tudo embora do gabinete dele, da federação portuguesa. Porque é assim, se ele é arrogante, era arrogante com a nossa imprensa, chamava tudo. Passou muitas vezes atestados de burrice aos jornalistas. Ele em Inglaterra não consegue fazer isso. Portanto, em janeiro ou fevereiro ele está aí outra vez. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado, bom dia.
Muito bom dia, era Vasco Gouveia. No fórum, João Querido Manha, outro comentador TSF. Que balanço faz, João, sobre a participação portuguesa no Europeu de Futebol e, nomeadamente, sobre o jogo de ontem, o desafio que faz a equipa regressar a casa?
Bom dia. O balanço que faço é um balanço de serviços mínimos. Portanto, atingimos aquilo que era suposto e que era mais ou menos de acordo com o nosso nível, que era passar a primeira fase, e depois ter ou não a capacidade de ir jogando jogo a jogo nesta fase a eliminar, em que obviamente as diferenças, as distâncias entre passar e ficar são muito ténues. Obviamente que há muita gente que levou a perspectiva de Portugal poder ser campeão europeu muito, muito a peito neste ano, e eu não consigo perceber porquê, e que nesta altura sofre uma grande desilusão e, portanto, dispara em todas as direções, e tentando encontrar, como é nosso hábito muito português, encontrar o culpado de uma situação que é objetivamente muito vasta e que, a meu ver, não tem nenhum culpado. Portanto, apostámos num determinado objetivo, numa determinada estratégia, confrontámo-la com adversários poderosos, fomos até onde era possível chegar. Creio que o que distinguiu Portugal da Alemanha, enfim, a favor dos alemães, ficou bem à vista de toda a gente, patente em todas as situações, a situação de que o jogo de Portugal é mais moderno, é mais agradável, é mais desportivo, digamos assim, mas é menos eficaz, é menos competitivo, e eu creio que foi isso que se ontem mais uma vez ficou à vista. É que a seleção atual de Portugal, que é uma seleção ainda imatura do, não propriamente tem a ver com a idade dos jogadores, mas com a idade da própria equipa. Nós, por exemplo, jogámos com uma linha defensiva absolutamente inédita neste campeonato, portanto não tinha rotinas de jogo, e aí creio que é o único erro que eu apontei desde o início, desde a convocatória inicial a Scolari, que ontem, digamos, saltou muito à vista por causa dos alemães, que foi a não convocatória de Caneira, que podia ter sido um jogador muito importante no jogo de ontem, ou nos jogos como de ontem, mas isto apenas são pequenos pormenores e, portanto, nada de muito essencial. Eu creio que Portugal foi até onde era possível ir objetivamente, talvez pudéssemos chegar às meias finais, mas também não era suposto logo defrontarmos a equipa mais poderosa do outro grupo, que efetivamente é a Alemanha. A Alemanha e a Itália são seleções das quais ainda vamos ouvir falar muito seguramente neste Campeonato da Europa, pese terem começado, também como é habitual, de uma forma um pouco titubeante e portanto, a crescer, ao contrário da equipa portuguesa, que começou forte demais nos dois primeiros jogos e acabou por sofrer duas derrotas a seguir. Também creio que pode ter havido um erro de Scolari em menosprezar o terceiro jogo como forma de preparar a fase seguinte. Portanto, o que ele fez foi descansar os jogadores e talvez devesse ter encontrado ou aproveitado o jogo com a Suíça
para testar algumas soluções que ontem efetivamente não existiram.
Comentário de João Querido Manha, no adeus da seleção portuguesa ao Campeonato da Europa de Futebol. Avança ao encontro dos últimos ouvintes da TSF convocados para este fórum. Começo por Armindo Duarte, é aposentado, liga-nos da Sertã. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Em relação ao jogo da seleção, conforme a Alemanha jogou, e agora a Alemanha disse tudo, a Alemanha jogou muito bem, pá, não há nada a dizer. Ganharam bem, nós perdemos bem, mas temos é que também pensar que neste caso da Alemanha o campeonato alemão não tem nada a ver com o nosso tem a ver é com apitos dourados e apitos finais. Agora, em relação à conferência do Gilberto Madrid, eu estive a ouvir, que é a pessoa que eu tenho um engraço muito, pá. Acho que ele teve bem na conferência, desarmou alguns dos ilustres jornalistas desportivos que o país lá tem, e que eu gostaria até que, com a coragem que eles, das perguntas que eles fizeram ao Gilberto Madrid, porque é que na política não a fazem também aos políticos? Adiante. Durante o fórum, o Madrid está preocupado também com os treinadores. Há montes de treinadores neste país e que têm ouvido no fórum. Só dizem opções. Nota-se até para parafrasear o Luís Filipe Menezes. Não são os folistas que hoje falaram, são os nortistas. E vamos é pensar no apuramento para o Mundial. Parabéns à seleção ao que eles fizeram. E tudo o resto é panaceias. E muito que eu gostaria de saber era todos estes ilusos que aparecem aí a falar. Se eles perdem as noites, pá, quando há os jogos em Lisboa ou no Porto, se lá vão para chegarmos a casa, que é o normal, às 2 da manhã. Adeus, bom dia, muito obrigado.
Para fechar o fórum, a opinião de Daniel Martins. Daniel, num minuto, a sua opinião, por favor. É gestor, liga-nos Lisboa.
Muito bem, meu bom dia. Antes de mais, vou ser o mais sintético possível. Em termos da definição da era Scolari, podemos comparar como ele entrou e como ele saiu. Ele entrou após o Mundial 2002, onde foi uma pura vergonha a participação portuguesa, quero dizer. Fala muito o Ricardo agora, que saiu...
Perdido o contacto com Daniel Martins, ligava-nos de Lisboa. Encerro, a partir de Neuchâtel, este Fórum TSF. Peço desculpa aos ouvintes que se inscreveram para este debate, muitos ouvintes, e que não tiveram a oportunidade de participar. Estivemos a avaliar o desempenho da seleção portuguesa no Campeonato da Europa de Futebol. O Fórum regressa segunda-feira. Bom fim de semana.
Começar a dar os parabéns à seleção por ter tido um desempenho razoável.
A nossa campanha é marcada por 2 momentos decisivos, que são com o anúncio da saída do Sr. Scolari e a decisão do Sr. Scolari mudar completamente a equipa.
A participação portuguesa acaba por ser negativa perante tudo aquilo que Portugal tinha feito na fase inicial do torneio, perante tudo aquilo que já tinha feito em anteriores campeonatos da Europa.
Tomáramos nós, no nosso trabalho, na nossa profissão, tivéssemos um desempenho tão bom como aquilo que a seleção nacional tem tido nos últimos anos.
Portugal nunca poderia sonhar com títulos europeus com tamanha seguridade.
Creio que encontramos ontem a resposta para a pergunta que algum tempo atrás surgiu pelo senhor Scolari. E o burro sou eu. O burro não é o senhor. Creio que o culpado de tudo isto fomos nós todos.
Tudo o que se passa, passa na TSF.